Ele é presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, ao vivo por telefone conosco. Dr. Renato, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Beverly. É um prazer falar com você e seus ouvintes.
Doutor, vamos explicar um pouquinho por que que a Sociedade Brasileira de Pediatria se preocupou com essa questão dos palpiteiros, né? Isso realmente está prejudicando a saúde das crianças?
No passado, em outros tempos, esses palpites, como você citou, da avó, da tia, daqueles que já haviam experimentado a maternidade ou que já têm experiência na criação de filhos, normalmente atingiam proporções. Aí dentro de casa, quando você recebia uma orientação, e consideravelmente o quase sempre ajudava essas mães a lidar com essas situações diversas. Nesse mundo digital, realmente a disseminação de informações, e por vezes equivocadas, nas redes sociais, perdeu um pouco essa característica pessoal do palpite bem intencionado. As fake news, as mentiras, as inverdades vinculadas pela internet, especialmente nos grupos de redes sociais, na própria site, muitas vezes podem colocar em risco a saúde das crianças. Assim, indicações ou contraindicações de vacinas, grupos que se dizem contrários à prevenção ao aleitamento materno, dizendo que o aleitamento materno exclusivo não é bom para a criança, ou que as vacinas trazem algum malefício para a criança, muitas vezes trazem efeitos extremamente indesejáveis e perigosos para a saúde das crianças. Foi nesse sentido que a Sociedade Brasileira de Pediatria criou essa campanha, porque nós precisamos que as famílias, que essas informações sejam buscadas em sites seguros, em sites confiáveis no pediatra. Então, o pediatra deve ser a fonte principal de informação de qualidade. Então, não é mais do que um palpite, é a orientação do especialista. Essa é o mote da campanha.
Claro, doutor Renato, o senhor que é especialista nessa linha realmente de imunizações, talvez uma das grandes dúvidas na infância, da atualidade, seja faz ou não faz vacina. E hoje a gente tem uma gama enorme, né? O calendário de vacinação, seja o público ou aquele que vem complementar na saúde, suplementar mesmo na privada, é realmente bastante grande. E gera aquela dúvida, quem pode, quem não pode, se deve ou não deve. E a internet é recheada, né, de polêmicas sobre esse assunto. O que falar sobre a importância da vacinação?
As vacinas eram as doenças infecciosas, eram as principais causas de mortalidade infantil. Ano passado, há poucas décadas atrás, morria de sarampo, de difteria, de coqueluche, de tétano. E essas doenças, felizmente, foram controladas e até desapareceram algumas, como a varíola, como a poliomielite, graças a esses programas de vacinação extensa, onde quase toda a população acabou sendo vacinada. Então, estima-se que só a vacina, isoladamente, fez com que a gente ganhasse mais de 30 anos na expectativa de vida. Né? Então, são inequívocas aí os benefícios que as imunizações trazem, salvando vidas, evitando morte, evitando hospitalização, evitando uso de medicamentos, evitando sequelas, muitas vezes, permanentes. Então, as vacinas, então, depois da água potável, é o maior avanço que a imunidade, que a saúde pública conseguiu obter nesses últimos séculos, nas últimas décadas.
Claro.
O curioso é que o desaparecimento dessas vacinas, né, dessas doenças, né, a vacina acaba sendo vítima de si mesma, né, porque o desaparecimento dessas doenças tira a percepção de risco. As pessoas hoje perdem a necessidade, a sensação de urgência de se vacinar, porque não vem mais pólio, não vem mais difteria, não vem mais coqueluche, não vem mais sarampo. Acreditam que essas doenças nem existam mais. Então é um erro, né, porque as pessoas deixando de se vacinar, novamente você vai criar um terreno propício para que novamente essas doenças se surjam. É o que a gente está vendo, por exemplo, na região norte do país com sarampo. Mais de 10 mil casos de sarampo no Amazonas, porque as pessoas deixaram de se vacinar. Então, não podemos baixar a guarda, não podemos deixar que a situação de controle das doenças faça com que a gente relaxe, abaixe e deixe de vacinar. Então, a internet, realmente, as pessoas hoje que colocam ou que são contrárias à vacinação, não levam em conta todos esses benefícios. Infelizmente, aqui no nosso país, é um grupo muito pequeno. O brasileiro, de uma maneira geral, confia nas vacinas, acredita nela e sabe seus benefícios.
Claro. Doutor, além da questão da amamentação e da vacinação que a gente já acabou falando, né, que são temas que fazem parte dessa campanha e da cartilha, outros assuntos importantes, como, por exemplo, a alimentação, é uma grande dúvida, a questão do lazer, do sono, das questões do cotidiano. Que tipo de abordagens nesses pilares estão sendo feitas, até para que os pais possam buscar mais informações realmente na cartilha digital?
A pediatria é focada basicamente na prevenção. O pediatra acompanha o desenvolvimento da criança nos primeiros anos de vida, até a adolescência, e esse cuidado com a criança e o adolescente envolve sempre a prevenção. Prevenção de acidentes, prevenção da higiene do sono, da alimentação, da obesidade no futuro, de doenças, e através de vacinação. Então, a segurança da criança, né? Então, tudo isso é abordado na cartilha de uma maneira muito informal, de mundo de um jeito digital, no formato que as mães de hoje estão acostumadas. É como se o pediatra entrasse naquele grupo de WhatsApp da família e participasse das conversas, né, de mães. O que as mães comentam, o que é perigoso, que vacina dar, que vacina pode esperar, qual é a necessidade de prevenção em termos de alimentação, quanto tempo manter o aleitamento materno. Então, todas essas dúvidas que foram elencadas como as principais nesses grupos e nas discussões com mães, que são contempladas na cartilha nesse formato bastante lúdico e de uma maneira bastante real e na plataforma e na linguagem hoje que as mães estão acostumadas.
Claro, eu sei que vocês na campanha, doutor, criaram uma ideia, né, de quem são esses palpiteiros, mas personificaram numa figura só, né, que é o palpitinho. Esse palpitinho representa todos os palpiteiros possíveis e é ele quem conversa, faz essa conversação com as pessoas. Como é que foi a elaboração dessa figura, dessa persona?
É um personagem que para dar uma leveza à campanha, faz o papel do anti-herói, né? É um boneco, que é um ventríloco, na verdade, e que tem sempre um palpitinho feliz. Então, é só não tomar gelado que não fica doente, não precisa tomar vacina de gripe, é só mandar benzer que para a doença, não precisa para crescer forte para colocar farinha no leite. Então, todos esses mitos, às vezes esses palpites, muitas vezes infelizes, é ali personificado pela figura do boneco que interage. Os nossos especialistas, com os membros especialistas dos departamentos diversos da Sociedade Brasileira de Pediatria e os nossos influenciadores, que a gente hoje fez uma parceria muito grande com esses grupos de mães e influenciadores que têm uma atenção muito grande sobre esse público, para que possam nos ajudar na divulgação desses conceitos, dessas informações tão importantes.
Claro, a ideia, a campanha, né, ela está abrigada no site, né, www.maisqueumpalpite.com.br, que é um hot site dentro do portal da Sociedade Brasileira de Pediatria, mas eu sei que tem muita gente seguindo em plataformas de redes sociais. Há quanto tempo já tem exatamente a campanha, doutor, e que tipo de repercussão ela já está tendo?
Esse é o segundo ano da campanha, o lançamento da cartilha faz parte do segundo ano da campanha, e foram já milhares de acessos, nós temos mais de 200 mil seguidores, curtidas, likes, enfim, a repercussão e público atingido digitalmente pela campanha é muito grande e nós estamos muito satisfeitos com esse resultado.
Bacana. Para que faixa etária o senhor indicaria que papais e mamães, a gente sabe que depois de um certo tempo, os pais e as mães também vão ficando mais sabidos com as coisas, né? A gente vai aprendendo um pouquinho. Tem uma faixa etária na qual a campanha pretende realmente atingir um público mais alvo?
A principal faixa, né, de crianças que são mais vinculadas a esses atendimentos são os primeiros 2 anos de vida, né? Os 2 anos de vida onde gera mais dúvidas, onde as pessoas, as mães são mais inseguras. E depois, geralmente, são os primeiros pais de primeira viagem que estão mais frequentando esse site. Mas, obviamente, tem dicas lá, até o final da adolescência, até os 20 anos de idade, as informações são bastante úteis.
Tá certo. Doutor Renato, muito obrigada pela entrevista, viu? Um forte abraço.
Obrigado, Débora. É um prazer falar com vocês.
Da mesma forma.